Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Olha, vamos conversar com o doutor Gabriel Vasconcelos, que é especialista em proteção de dados e membro da Associação Nacional dos Advogados do Direito Digital. Mais uma vez, doutor Gabriel, como vai o senhor? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Ciro, a todos os ouvintes. Tô bem, muito obrigado. Você, como vai? Tudo bem?
Tudo jóia. Deixa eu apenas ler aqui, recebemos uma nota da Prefeitura do Recife, doutor Gabriel, coloquei agora há pouco a nossa repórter Cíntia Ferreira, falando sobre o abandono ali do Mercado das Flores, ali na área do Caixa Santa Rita, ali também tem um batalhão de polícia, o pessoal reclamando aqui da falta de segurança e do abandono. Aliás, doutor Gabriel, o centrão das capitais abandonadas. A Prefeitura nos mandou aqui uma nota dizendo o seguinte: a Prefeitura do Recife informou que os comerciantes que estão atualmente no antigo Mercado das Flores estão em situação irregular e, por isso, serão retirados do local para outro espaço que ainda está... Aliás, serão retirados do local para outro espaço que ainda está sendo estudado. A Prefeitura informou que o prazo para essa mudança acontecer... Não informou, aliás, o prazo para essa mudança acontecer. A insegurança, a nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar, que ainda não enviou uma resposta. Doutor Gabriel, deixa eu lhe perguntar o seguinte aqui, já no nosso Tá no Seu Direito, sobre essa questão da segurança dos dados das pessoas. A punição, quais são as punições possíveis para quem não cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados? Quais são os valores mínimo, máximo? Nos explique, por gentileza.
Olha, Ciro, as punições são de diversos tipos. Elas podem vir desde uma simples advertência, aplicação de multas diárias ou até multas sobre o faturamento da empresa. Não existe um valor mínimo, existe um valor máximo, que pode chegar a 50 milhões de reais. Além disso, a empresa também pode ter a suspensão das atividades com os dados pessoais, ela pode ser proibida de utilizar os dados pessoais, que pode até significar uma pausa das atividades da empresa, né? Como também pode ter tornada pública, né, esse descumprimento, né, a Agência Nacional pode tornar público que a empresa não vem cumprindo, e a gente sabe que isso também causa um grande dano às imagens das empresas. Então, assim, são vários tipos de punições, mas financeiramente a mais severa pode chegar a 50 milhões de reais.
Certo. Agora, qualquer tipo de empresa pode ser punida?
Sim, na verdade a lei não se aplica a empresas, é até importante nós comentarmos isso. Todo profissional que exerça, até pessoa física que exerça atividade com o intuito de oferir vantagem financeira, ou seja, atividade comercial, ele deve se enquadrar no LGPD, além de todas as empresas que notadamente possuem atividade comercial, né?
Para ficar mais claro às pessoas que nos ouvem, porque talvez até quando a gente fala ainda nessa coisa de internet, para muitas pessoas é um pouco distante, e aí quando a gente fala ainda de segurança, que é o que graças a Deus nós temos, né, as pessoas ainda... titubeiam para poder chegar lá. E vamos explicar, portanto, como se descumpre, né, a LGPD, a Lei de Garantia de Proteção de Dados.
A LGPD é uma lei que traz diversas determinações e ordenamentos, né? Dentre os princípios básicos, o principal é a transparência. As empresas, elas precisam ser transparentes com o que fazem com os dados dos clientes. Não se trata somente de internet, de dados através de transações eletrônicas, é importante a gente ressaltar isso também. Os dados físicos, os dados colhidos presencialmente, tudo isso está protegido pela lei. É muito comum quando a gente vai, por exemplo, a uma drogaria realizar uma compra, né, ser solicitado um cadastro, ser solicitado CPF, são os nossos dados. As empresas precisam esclarecer. Uma forma de descumprir a LGPD é não demonstrar ao cliente o que que está sendo feito com os dados deles. Em alguns casos é preciso pedir autorização ao cliente. O cliente precisa autorizar que a empresa use aquele dado dele. Então, se a empresa não pedir essa autorização, se a empresa não deixar claro para que ela está utilizando esses dados, se a empresa não adotar ferramentas de segurança a fim de impedir que existam incidentes de segurança, ou seja, um ataque de hacker, um descarte indevido, ela também pode ser penalizada. Existe uma série de situações que ela pode descumprir a lei.
Tá chegando onde eu quero, tá chegando mais perto de mim, cidadão que estou na rua ali. Essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Atenção, amigo, Eu estou cansado de chegar num shopping, numa loja que tem estacionamento, quando eu vou sair vou pagar, ou num grande centro médico que tenha vários laboratórios, consultórios, quando eu vou pagar lá naquela central de parque, né, de estacionamento, a jovem do guichê, ou o rapaz do guichê, a senhora ou o senhor, me pergunta: inclui o CPF? Ou se eu vou lá comprar uma cibalena para dor de cabeça, o rapaz na loja da farmácia diz: o CPF, por gentileza, e eu sou obrigado?
Não. Porque, importante que a loja, que a empresa...
Eu não sei o que eles vão fazer com meus dados ali, com meu CPF.
Exatamente, está certíssimo. Se todos fossem assim, seria mais fácil. As empresas, elas precisam, em virtude da obrigação, da lei, deixar claro para o cidadão, primeiro, que ele não é obrigado. Né? Ela tem que deixar claro o que é que ele vai ganhar em troca de fornecer o dado e o que é que ele vai perder se ele não fornecer. Em segundo lugar, ela tem que informar o que ela vai fazer com os dados, com quem ela vai compartilhar, certo, por quanto tempo e para que ela quer aqueles dados. E se em último caso o cliente, nós, não quisermos, nós temos que ter todo o direito de negar a informação de qualquer dado pessoal, porque não pode ser utilizado sem a nossa autorização.
É claro que tem lá a promoção no posto de combustível, por exemplo, da gasolina, do diesel, do álcool, você chega lá e aí o frentista, aquele que bota o combustível, vai e diz assim: ah, o seu CPF, por gentileza, já é cadastrado? Mas não me interessa esse cadastro, né? Fica sempre essa confusão, né? Enfim, é preciso ter cuidado. Deixa eu aqui, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, doutor Gabriel Vasconcelos, mas eu queria a sua opinião. Está fora do nosso script, está fora do nosso roteiro, mas hoje cedo, eu estava lendo logo cedo, 3 horas da madrugada, viu? Assim que o Pedro Doria postou lá no Globo, no jornal Globo, eu li o artigo do Pedro Doria de hoje, se o senhor tiver a oportunidade, leia também. E ele colocou lá o seguinte: lei da inteligência artificial apareceu do nada. Entrou em regime de urgência na Câmara dos Deputados o projeto de lei 21/2020, redigido pelo deputado estadual Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. É o marco legal do desenvolvimento e uso da inteligência artificial no Brasil. Ninguém estava sabendo. Ninguém na indústria, ninguém nas organizações da sociedade civil, que costumam tratar de temas ligados à tecnologia, à internet, à tecnologia da informação, tampouco os principais acadêmicos do setor. Apareceu do nada e, no repente, estava para tramitar em regime de urgência. O texto, continua o artigo do Doria, o texto, que ainda pode ser emendado, não é ruim, só que tampouco é bom. Uma base de nulidades e platitudes. Bom, ele aqui segue. Pedro Doria, não é João Doria, governador, é Pedro Doria, jornalista. O senhor já teve oportunidade de chegar a essa discussão? Porque não é o que a gente está tratando, mas é algo também que deve preocupar a questão jurídica, as questões da lei, porque aí as empresas é que vão se fazer valer. Muito embora a gente já tenha muito de inteligência artificial na sociedade, não, doutor Gabriel?
Com certeza. O que mais preocupa de tudo isso é o que acertadamente o Doria falou em seu trecho. Do nada, não houve um debate público, não houveram audiências, a sociedade não foi chamada para participar, né? Isso que nos preocupa, porque é uma lei para o futuro, que aponta para o futuro e que vai causar profundas mudanças, né, na nossa sociedade, principalmente em relação à questão dos empregos, né, à questão da utilização de inteligência artificial para a realização de diversas atividades. Então isso pode ter um impacto tremendo. É preciso estudar e ter muita cautela. O que mais me preocupa é o fato de não ter sido debatido esse assunto.
Aliás, ele até completa aqui dizendo o seguinte: em geral, quando leis do tipo são redigidas, os parlamentares fazem como deve ser feito, costumam cuidar direito disso, convocam publicamente quem se interessa pelo tema, promovem debates, ouvem sugestões. Quando finalmente se chega a uma minuta de texto, cada artigo, cada parágrafo segue sendo intensamente debatido. É por isso que temos um bom marco civil da internet, e aquele diz, por isso que eu lembrei do senhor, e uma boa lei de proteção de dados, para quem entende o assunto, uma boa lei de proteção de dados, e que foi o tema da nossa conversa de hoje. Fiquei muito feliz de ouvi-lo. Doutor Gabriel Vasconcelos, um grande abraço, felicidades e até a próxima. Bom fim de semana.
Até a próxima, Ciro. Eu que agradeço. Um bom fim de semana para você e para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Até mais.
Valeu.